Bem-vindos a mais um podcast semanal da Novos Capítulos. Eu sou Tomás Goulart, do outro lado da linha está Luiz Eduardo Portela, nesse podcast de Natal. E aí, Portela, tudo bem?
Opa, tudo bem? Olá a todos. Apesar da semana curta, né, a gente teve novidades aí, tanto no mercado internacional quanto no mercado local.
No mercado internacional, acho que o ponto principal foram os desenvolvimentos com relação ao Covid no Reino Unido, né? Então, você teve a divulgação de que você tem uma nova cepa do vírus, que tem uma transmissibilidade maior do que se imaginava, falando de algo como 70% acima das outras cepas de Covid. Isso deu uma assustada no mercado, apesar de todos os cientistas britânicos, assim como também os desenvolvedores de vacina, eles falarem que ó, o processo de imunização não deveria ser muito alterado por conta disso. Mas isso deu um susto no mercado, talvez porque você vá demorar um pouco mais para fazer a reabertura, de alguma forma é um pouco de um impacto de incerteza de como isso vai pegar no plano de imunização geral, se atrasa, se não atrasa. Acho que foi esse o medo, né?
É isso, e o mercado sentiu bastante, né? Quando você pega segunda-feira de manhã, né, as moedas teve um movimento aí de algumas de 2 a 3%, né, principalmente nos emergentes, né, as bolsas, né, a Bolsa da Europa chegou a cair quase 4%, a Bolsa nos Estados Unidos, uns 2%. Deu um susto, porque um dos riscos de cauda, né, que o mercado tem medo aí para 2021, principalmente, é se por acaso, né, tiver uma mutação no vírus. Que, não, que a vacina não seja eficaz. Mas ao longo do dia, os próprios, né, CEOs, ou da Pfizer, da Moderna, falaram que se por acaso mudar, né, tiver uma mutação, eles em de 2 a 3 semanas conseguem readequar a vacina, e já botá-la disponível, né? Então, o sistema, né, para fazer a vacina, ele já está bem desenhado, está testado e está funcionando. Então, se tiver uma nova cepa, que a vacina não funciona muito bem, eles vão implementar uma nova vacina rapidamente. E só para explicar para os ouvintes, né, como é que funciona, por que que agora a nova cepa, por que que o vírus agora espalha mais. É muito natural quando você tem um vírus, né, um vírus novo, né, que acontece. Quando o vírus ele é muito forte, né, ele mata o hospedeiro. Né? Aí você vai eliminando esse vírus, né, naturalmente. Quando o vírus ele traz sintomas muito fortes também, né, não mata, mas traz sintomas muito fortes, as pessoas se isolam mais, elas ficam com medo, ficam mais em casa, e a tendência é que esse vírus, né, seja eliminado ao longo do tempo. O vírus que está sobrando, e é o que sempre sobra naturalmente, é o vírus que é mais transmissível, porque ele tem efeitos muito leves, né? A maioria das pessoas são assintomáticas, a maioria das pessoas tem sintomas muito leves. Então, só vai sobrar essa nova cepa do vírus que é mais fraco. É natural isso, né? Então, a forma como foi anunciada pelo Boris Johnson, ele assustou a todo mundo, até porque ele sabe de um motivo para justificar. Aumentar a restrição, lockdown, em pleno Natal ele anunciar esse aumento de restrição, então ele acabou assustando todo mundo e não explicando corretamente como é que funciona, né, a natureza, né, do vírus. Então só no Brasil tem acho que 19, 20 cepas diferentes. Esse vírus ele é diferente, ele é uma estrutura muito simples, ele é diferente do vírus da gripe. Da gripe ele tem uma mutação muito rápida, todo ano se muta, né, completamente, você tem que mudar as vacinas todo ano, diferente do vírus do Covid-19, né? Então a gente acha que é um susto desnecessário, mas todo mundo já entendeu aí que rapidamente a gente consegue fazer uma nova vacina, e o mercado agora acho que vai ficar mais tranquilo nesse tema de mutação para 2021.
Seguindo lá no Reino Unido, a gente teve desenvolvimentos legislativos ou de relação entre países importantes, né? A gente tem a novela do Brexit, que já vem sendo discutido há anos, e ao que tudo indica, A gente conseguiu chegar a um acordo com relação à área de pesca, que era o principal empecilho, e a gente vai ter a assinatura do plano do Brexit, e tirando uma incerteza grande aí, se a gente for imaginar Reino Unido e União Europeia, que conjuntamente perfazem aí a terceira maior economia do mundo, se você for imaginar em termos agregados. E aí é importante para crescimento global e local, né? Tem diversos planos de investimento no Reino Unido, de alguma forma paralisados, com essa perspectiva, esperando saber qual vai ser a resolução do Brexit. Então, isso aí é mais um fator de risco que pode ser deixado de lado e que deveria ajudar no crescimento global no início do ano de 2021, né, Portela?
Isso está tendo um efeito aí na moeda, né? O pound está valorizando aí 0,70 hoje e bateu máximas, né? Na pós-Brexit está 1,36, né? Contra o dólar. A gente acha que saindo da frente, né? Esse tema, a gente acha que a moeda vai seguir valorizando e vai ser acho que um fator que vai ajudar o crescimento aí global também, se a gente retirando mais uma incerteza da frente.
Ainda no plano legislativo, a gente teve os desenvolvimentos do plano de combate ao Covid-19 americano. Ao que tudo indica, vai se chegar a um ponto final num pacote fiscal ali de cerca de 900 bilhões de dólares no curto prazo, que daria um alívio e faria essa ponte aí até o momento que você tem uma imunização coletiva, no caso dos Estados Unidos, que também está sofrendo bastante com Covid-19, mas acho que esse assunto era até muito observado, mas a reação e acho que as incertezas de alguma forma eram menores que de Brexit, né? O Brexit talvez tenha sido mais relevante do que isso, né, Portela?
O Trump está ameaçando vetar, né, o pacote, mas isso pode trazer consequências muito ruins, né? Pode forçar um shutdown no final do ano nos Estados Unidos, pode atrapalhar as eleições na Geórgia, né, né, que tem duas vagas para o Senado americano no início de janeiro. Então, se o Trump ameaça vetar de fato o pacote, isso pode pegar mal ali para os senadores republicanos e os democratas retomarem aí o Senado, né? Isso vai ser bem ruim. Acho que esse é o último risco aí que a gente está monitorando aí no final do ano.
Racionalmente, né, a gente consegue imaginar que ele não faria esse movimento, né? Então, acho que é por isso que, de alguma forma, há um menosprezo aí desse risco até o momento pelo mercado, né? Então, vamos continuar no plano legislativo, pensando em Brasil. Depois de algumas rusgas na semana passada entre o presidente da República e o presidente da Câmara dos Deputados, Rodrigo Maia, o presidente da Câmara dos Deputados ainda quis mostrar um pouco da força política dele, indicando que colocaria para votar um aumento no repasse do Fundo de Participação dos Municípios, que em termos fiscais não seria aquela coisa tão relevante, né? Se fala entre 700 milhões, 1 bilhão para o ano de 2021, 4 bilhões para anos à frente, mas seria uma sinalização ruim, né, na saída do Rodrigo Maia, e ele ficou ameaçando segunda, ameaçou na terça. De alguma forma, o líder do governo, Ricardo Barros, junto com o presidente Bolsonaro, eles conseguiram reverter a situação, dando um xeque-mate no Rodrigo Maia. E a grande discussão no Brasil daqui para frente, agora que o legislativo entrou de férias, vai ser a eleição para a presidência da Câmara dos deputados e do Senado, com a presidência da Câmara de Deputados sendo disputado pelo Arthur Lira, apoiado pelo governo do PP de Alagoas. E ontem saiu a indicação do grupo que está junto com o Rodrigo Maia, é o Baleia Rossi, do MDB de São Paulo. Isso daí, de alguma forma, ajudou a atrapalhar um pouco os mercados aí no começo da semana, né, Portela?
Foi. Acho que o Maia, né, quis tumultuar o ambiente junto do governo, só que ainda bem que ele não quis encerrar ali a presidência da Câmara prejudicando o fiscal, né? Ele que sempre defendeu uma agenda bem fiscalista ali junto do governo, né? Chegou na última hora, ele recuou Isso foi bom para o fechamento dos mercados. A boa notícia é que, acho que com recesso parlamentar, a gente vai ter um mês sem Congresso, né? Então, um mês os mercados vão estar focados nos mercados internacionais e não ter que lidar com todo dia, né, alguma novela política. Isso vai ficar ali para fevereiro, né? Então, tanto o Arthur Lira quanto o Baleia Rossi são caras bem vistos aí pelo mercado e vão defender uma pauta positiva. A diferença vai ser que o Arthur Lira está alinhado aí com o governo, né? Então, ele vai fazer de tudo para passar as pautas ali do governo, do Paulo Guedes, enquanto o indicado pelo Rodrigo Maia, acho que vai fazer um jogo mais duro, mas não que seja ruim para o Brasil, né? Ele vai fazer um jogo mais duro, mas acho que as pautas que a Câmara defende, como a reforma tributária, a gente acha que deve avançar.
Ontem a gente teve a divulgação do CAGED de novembro, né? A gente está vendo no mercado de trabalho formal uma recuperação bem, bem rápida. Acho que já é a quarta ou quinta divulgação seguida de CAGED, com números expressivamente acima do que é esperado pelo mercado. Mostra uma recuperação no mercado de trabalho formal muito rápida, até já acumulando maiores contratações do que demissões desde o início da crise. E é um aspecto bem, bem positivo e deixa uma tendência bem boa de recuperação econômica para o ano de 2021. E só para complementar ainda em termos de dados econômicos, a gente teve a divulgação do IPCA 15. IPCA 15 de dezembro veio abaixo do esperado. O ponto principal foi que não se captou uma volta das mensalidades escolares quanto se imaginava. Talvez isso fique para deixar um pouco mais salgado quando você for ter o reajuste ordinário, que é captado pelo IBGE ali em fevereiro do ano que vem, mas ajuda porque diminui um pouco a tensão com relação à inflação, que tinha crescido bem nos últimos 4 meses, né? Então já tem uma perspectiva melhor para o mês de janeiro, números mais baixos aí iniciando o quadrimestre de 2021. Então, de alguma forma, melhora um pouco o ambiente, vai permitir com que a gente tenha crescimento econômico ainda com inflação estável, sem jogar muita pressão depois de a gente ter tido números muito elevados ao longo do segundo semestre inteiro.
Esse número de inflação ajudou o mercado de juros. Aliás, a gente vem falando, né, nas últimas semanas, que era um mercado que estava mais assimétrico, né, que tinha muito prêmio, a bolsa já tinha voltado aí acima de 115 mil, dólar para 5, e os juros ainda tinha muita alta na curva, né, projetando juros acima de, né, 8, 9% no prazo mais longo. Então, a gente continua vendo um fechamento grande. A gente aproveitou esse fechamento para zerar grande parte da posição aplicada que a gente tinha. Eu acho que daqui para frente tem um movimento de flattening da curva, né? Acho que dos longos fecharam mais, mas a parte curta, a gente acha que chegou aí num nível mais justo, né? Então, o saldo da semana foi positivo, né? Apesar das confusões externas e internas aqui com o Congresso, a bolsa terminou indo 0 a 0. O dólar está tendo uma pressão, né, de saída, ainda de final de ano. Só que a gente acha que termina aí semana que vem. A gente vai entrar em janeiro aí com dólar vindo abaixo de 5. E o mercado de juros, que foi o destaque aí, com mais um fechamento forte. Então, acho que o resumo da semana foi esse. É isso. Um bom Natal a todos, né? E até a semana que vem.
Bom Natal a todos, até semana que vem. Aproveitem as festas.
A Novus Capital, gestora de recursos limitada, não comercializa nem distribui cotas de fundos de investimento ou qualquer outro ativo financeiro. Este podcast não constitui uma oferta de serviço pela Novus e tem caráter meramente informativo. A Novus utiliza informações de fontes que acredita serem confiáveis, mas não se responsabiliza pela exatidão de quaisquer das informações assim obtidas e utilizadas neste podcast, as quais não foram independentemente verificadas. Estas informações podem estar desatualizadas ou sujeitas a opiniões divergentes. Este conteúdo não constitui uma opinião ou recomendação, legal ou de qualquer outra natureza, por parte da Novus, e não leva em consideração a situação particular de qualquer pessoa. A utilização das informações aqui contidas se dará exclusivamente por conta e risco de seu usuário. Antes de tomar qualquer decisão acerca de seus investimentos, a Novus recomenda ao interessado que consulte seu próprio consultor legal.